Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes. Linha de Frente está no ar. Hoje comigo, Angélica Neiva. E na edição dessa semana, o assunto é reunião aberta, que ocorreu no dia 27/9, sobre a liberdade de expressão acadêmica no período eleitoral nas universidades federais, sobretudo na UFO. A autocensura durante o período eleitoral preocupou a ADUFO e as docentes, principalmente por refutar o direito à crítica e ao questionamento político na UFO. Vamos ouvir.
Então, boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, agradecer imensamente o convite da ADUFO, do Sintete e do DCE. Né? Esse é o papel, de fato, das entidades de representação, né? Defender o interesse não só dos seus representados, mas dos interesses coletivos envolvidos na própria universidade, né? Porque a universidade representa. E o interesse coletivo, neste caso, é a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, né? De exercer o senso crítico, de poder exercer a nossa condição de homem político. Livre aprender no âmbito da universidade, direito de crítica, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Nesse contexto, é que o Ministério Público, então, recebeu uma representação dessas entidades, no sentido de que certas orientações que vieram do poder público, no âmbito federal, e no caso da própria universidade, da reitoria da universidade, estariam criando uma espécie de efeito inibidor, né, o que geralmente se conhece como chilling effect, no sentido de restringir o exercício da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, do direito de aprender, de ensinar, de exercer o senso crítico, que são direitos tão caros ao ambiente acadêmico. Né? Qualquer curso, qualquer disciplina, sem dúvida alguma, envolverá o exercício desse direito. Qualquer atividade que se realize na universidade, seja no ensino, seja na extensão, na pesquisa, de respeito ao exercício desses direitos. Né? E essas atitudes, referentes ao período eleitoral, poderiam impactar negativamente no exercício desses direitos, restringir indevidamente o exercício desses direitos. Por isso, eu acredito, de fato, Sr. Sidney, que a melhor estratégia é exatamente essa, o combate à desinformação, né? A divulgação de boas práticas, a divulgação do que é correto, que é adequado, para que não haja má interpretação do que se quer no período eleitoral, do que deve ser adotado no período eleitoral. De maneira mais específica, nós estamos falando sobre condutas vedadas a agentes públicos no período eleitoral. Né? No período que precede as eleições, existem na legislação certas condutas previstas como vedadas, como negadas, que não podem ser praticadas por agentes públicos, ou em ambientes públicos, ou utilizando espaços públicos, ou utilizando equipamentos públicos. Por quê? Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que esse tipo de conduta pode causar, ou pode ofender, pode violar a igualdade de oportunidades dos candidatos ao longo do pleito. Né? Imagine se o governante pudesse utilizar para fins eleitorais toda a estrutura de espaço físico, de equipamentos de tecnologia, de informática, de transportes, utilizar aquela estrutura que está à sua disposição para exercício do mandato em benefício da sua candidatura. Isso não geraria uma desigualdade, um impacto na igualdade de oportunidades entre os candidatos? Então, a lógica das condutas vedadas, do rol de condutas vedadas, é justamente esse, evitar que haja desigualdade nas oportunidades no pleito. Né? Então, com isso em mente, a interpretação da legislação tem que ser feita nessa linha, com essa lógica, para essa finalidade. Será que determinada conduta vai gerar um impacto na igualdade de oportunidades no pleito? É basicamente isso que a gente precisa refletir quando analisamos se um determinado evento acadêmico, se determinada conduta dentro da universidade, determinada manifestação dentro da universidade vai gerar vai alcançar essa finalidade, vai gerar essa desigualdade na oportunidade entre os candidatos, né? E é preciso também fazer uma outra distinção, que muitas vezes gera muita confusão, sobre a manifestação de natureza política e a manifestação de natureza eleitoral, né? Uma coisa é exercer o senso crítico, a liberdade de pensamento, de manifestação, com caráter político, né? Todos nós somos homens políticos, temos opiniões de natureza política, né? Homens, mulheres, seres políticos. O que é diferente do exercício da atividade partidária, da atividade eleitoral, né? Quando a gente passa a fazer essa distinção entre atividade político-eleitoral e atividade, por exemplo, política acadêmica, ou a pesquisa, o ensino e a extensão que reverberam no ambiente político, fica mais claro também o que pode se entender por conduta vedada. A conduta vedada é aquela que tem impacto no pleito, o impacto na eleição, né? O mais claro é a utilização de recursos públicos para se pedir votos em favor de alguém. Essa é a conduta limite, a conduta vedada limite, né? Eu pegar um candidato, levar para a universidade, para um evento na universidade, e o candidato ali pedir votos em seu benefício, né? Os servidores da universidade pedirem votos em benefício do candidato num evento institucional utilizando recursos da universidade, recursos públicos. Nesse caso, nós estamos falando de uma atividade tipicamente eleitoral, né? Muito diferente é um professor de história, por exemplo, discorrer, ou de economia, para poder ficar mais claro no evento, na situação que a gente tem, analisar, por exemplo, o contexto inflacionário ao longo da última década, seja no governo de esquerda, seja no governo de direita, apresentando críticas, seja um, seja outro modelo que foi adotado, né? A opção desenvolvimentista não foi adequada por determinadas situações, gerou tais e tais impactos. Por outro lado, uma opção liberal gera tais e tais impactos e deve ser criticada por essas e por essas razões, né? Nesse caso, o que está se exercendo é claramente a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade crítica, principalmente, que é muito caro no ambiente acadêmico. O que difere, e aí sim se resvala para o aspecto político. Não dá para dissociar as duas coisas nesse âmbito. Agora, o que é possível dissociar é o aspecto eleitoral. Não se pode concluir que, porque determinada política econômica merece-se críticas, apenas por essa razão se está defendendo, se está pedindo apoio para determinado projeto eleitoral, né? Então, assim, o que precisa ficar claro, e aí a importância desse trabalho de esclarecimento, dessa estratégia de combate à desinformação, é fazer essa compreensão, primeiro, de qual é a finalidade, qual é o propósito da conduta vedada, ou das condutas vedadas na legislação eleitoral. Evitar, né, que haja violação à igualdade de oportunidades no pleito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, fazer essa distinção entre pensamento, manifestação política e pensamento, manifestação de caráter partidário, eleitoral, em benefício de determinados candidatos, ou em combate ou em oposição a determinados candidatos. Ou seja, não se pode, utilizando os recursos públicos, se pedir apoio, voto em benefício de determinado candidato, nem tampouco pedir para que não se vote, não se apoie o candidato da oposição ou da situação, né? Então, é importante que isso não traga restrições indevidas, seja bem compreendido, e não traga restrições indevidas à atividade da academia, que depende tanto do livre pensar, do livre aprender, da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. Então, assim, esses eventos, eu acho que eles são importantes e precisam ser replicados para que essa mensagem chegue a toda a comunidade acadêmica. E que não haja nenhum tipo de incompreensão indevida acerca do uso, acerca do objetivo das condutas vedadas. Bem, obrigado, é isso. Eu estou à disposição aí para troca de ideias.
Obrigado, doutor Leonardo. Eu gostaria, então, de abrir a palavra aos companheiros de mesa que ainda não falaram. Depois a gente também pode abrir para a participação dos que estão aqui presentes e, eventualmente, até também de quem está participando aí de forma remota. Por favor, Robson, poderia.
Obrigado, Sidney. Boa noite a todas e todos. Obrigado, doutor, pela disposição, pela disponibilidade de vir aqui. Suas palavras são muito esclarecedoras e, ao mesmo tempo, acaba descrevendo uma situação complexa que a gente vive agora, porque a linha que separa entre o político eleitoral e o debate político, num momento desse, ela é muito tênue, assim, sabe? Porque, querendo ou não, o objetivo do debate político dentro da universidade, debate político formativo mesmo, para desenvolver o pensamento crítico, é justamente esse, que é desenvolver o pensamento crítico, a reflexão crítica, o entendimento do mundo, da forma que ele acontece, né, ali naquele momento ali. E aí a gente pega essa utilidade do debate político dentro da universidade, fora desse contexto eleitoral. Invariavelmente, todas as vezes que ele foi feito, ele acabou redundando numa crítica. Seja numa crítica contundente mesmo, seja do governo que está, né, gestando o país naquele momento da crítica, seja no governo que passou, né, que, como no momento atual que a gente está vivendo, tem alguma pretensão de retornar, e seja no possível governo futuro que, né, nunca passou, mas tem pretensões igual a alguns outros candidatos aí. Então, é uma linha muito, muito tênue e acaba deixando todo mundo, inclusive nós, servidores públicos, muito inseguro. Se o senhor se lembra, na reunião que nós tivemos, eu tinha uma preocupação em cima das proibições que vieram, porque elas vieram com a intenção muito, muito clara, do jeito que chegou de Brasília para nós, sabe? E do jeito que ela foi repercutida dentro da universidade, retransmitida dentro da universidade. E veja bem, nós estávamos na audiência pública falando de um corte orçamentário. Não tem jeito de fazer esse debate sem atribuir ao governo atual a responsabilidade do corte orçamentário. Sem atribuir ao projeto de governo atual que está em andamento e que tem uma pretensão política partidária, eleitoreira, sem atribuir a ele a responsabilidade disso. E aí eles vêm de lá justamente com essa vedação. Falam, olha, escuta, sabe aquela audiência pública que você participou, que você falou que a Universidade Federal de Uberlândia corria o risco de ficar o último mês do ano sem pagar as contas dela? Por conta daquilo lá, você não pode divulgar. Ele veio também no sentido de falar assim, sabe aquela pesquisa econômica que o CEPES, que é o seu órgão regional de pesquisa de econômica, de informações econômicas para toda a sociedade, aquela pesquisa que fez, que falou que a inflação está 10 ponto alguma coisa aqui na região, que o preço subiu por essa e essa e essa outra razão? Pois é, isso aí você não pode... O trabalho que você tem que fazer, que você é pago, que você recebe dinheiro público, inclusive, para poder fazer uma prestação de serviço, uma prestação de conta para a sociedade, você não pode fazer porque nós estamos num período eleitoral. Então, o governo... aconteceu essas proibições. Além de impedirem a divulgação de um debate que era muito importante no momento que a gente estava lutando contra os cortes orçamentários, e aí coincidiu esse momento com o momento eleitoral, né, que foi a audiência que a gente fez na Câmara, ainda vieram essas vedações. E isso gerou uma insegurança em todos os servidores dentro da universidade. E eu tenho certeza que essa insegurança também habitou o gabinete do reitor, porque a transmissão das ordens que vieram de Brasília, elas caminhavam exatamente no mesmo sentido do que veio de lá, então dava para perceber ali uma insegurança com esse momento. Ela chegou até o ponto que eu fiquei na dúvida, por exemplo, se eu botava meu carro ou não, porque eu estaciono dentro da universidade. Sabe? Uhum. Então, eu tenho lá meu candidato de preferência, eu tenho, naturalmente, meu projeto político de preferência, mas, como cidadão, eu não podia me manifestar, porque é uma coisa incrível que acontece aqui no Brasil. Parece que, a partir do momento que você assume um cargo público, no setor público, você perde o direito à cidadania. É uma coisa extraordinária isso aqui. Então, eu estava com essa insegurança, e muita gente estava com essa insegurança. Aquela conversa que nós tivemos foi muito esclarecedora, inclusive, porque a partir dali eu falei assim, pô, peraí, eu tenho que estacionar na UFO, então eu tenho a minha preferência política. Eu tenho duas alternativas. Ou eu enfrento esse sistema e arrisco, ploto meu carro e estaciono dentro da UFO, ou eu me proporciono um desconforto temporário e vou estacionar no João Lápis. Mas que eu vou plotar meu carro, eu vou, porque eu acho que o meu direito de cidadão, o meu direito primordial de liberdade de expressão, de manifestação política, de pensamento, de entender que eu tenho que ajudar a definir os rumos do meu país, ele precisa ser praticado e ele precisa ser respeitado. Uhum. E aí arrisquei. E meu carro está lá todo dia, plotado lá no Daú. E, inclusive, foi uma estratégia muito ruim, tá, doutor? Cá entre nós, falando aqui seriamente, mas em tom de brincadeira. Foi muito ruim, porque depois o pessoal que estava lá dentro, lá que apoia esse governo maldito, acabou criando coragem e deu encontro de carro lá dentro, plotado com o atual governo. É horrível, eu não devia ter feito isso. Eles estavam tão escondidos, cara, e eu acabei ajudando a esse pessoal a ter coragem de colocar a cara para fora. Mas foi bom. É bom porque aí a gente acaba... vai nos ajudar futuramente nos debates que a gente precisa fazer. Mas o que eu queria falar é sobre isso, sobre o propósito dessas vedações. O propósito delas, embora elas estejam na lei, a gente entende que se não houvesse essas vedações, muito provavelmente, pela história política que o país tem, as estruturas públicas seriam, a máquina pública seria muito mais usada para fins de privilégio, né, no campo eleitoral. Mas, nesse momento, especificamente nesse ano, elas vieram com um objetivo só, que foi o de impedir a reflexão crítica mesmo dentro da universidade, sabe? A gente sentiu isso, não foi apropriado. E o que a gente lamentou é que a própria universidade, com toda a autonomia garantida pela Constituição, antes de repercutir isso, não fez um debate com a comunidade. Sabe? Seria a minha postura como gestor, seria essa: olha, eu tenho uma autonomia garantida constitucionalmente, eu tenho aqui 3 conselhos superiores, que são meus órgãos decisórios, né, da universidade, e eu estou recebendo essa ordem lá de cima, para mim fazer dessa forma. Mas será que a minha comunidade quer fazer dessa forma? Porque eu concordo, que a gente tem que evitar o máximo que a máquina pública seja usada para privilegiar quem está no poder, quem está no governo, sabe? Mas eu acho que esse impedimento, ele tem que partir mais de uma conscientização política de toda a comunidade, de uma discussão, um debate, para encontrar um caminho que não seja nenhum tipo de vedação. Tá? Nenhum tipo de geração. Olha, o único jeito de encontrar mecanismos para a gente evitar que a universidade seja utilizada por governo A ou governo B é se a comunidade discutir, ela encontrar seu caminho de fazer essa forma, obedecendo, inclusive, a composição de toda a sua comunidade, de todos os pensamentos, sabe? Que aí eu acho que consegue equilibrar. É, basicamente, era isso que eu queria contribuir, mas eu fiquei com uma dúvida, e gostaria que você me tirasse frente a essas leis, depois, quando você puder responder. Pedir voto para o candidato eu não posso, você já afirmou. Dentro da universidade, não.
É, no exercício da sua função enquanto funcionário público, não.
Não.
É, enquanto cidadão está lá no seu setor trabalhando, você não pode sair pedindo um voto para ninguém. Está no refeitório, comendo, você vai falar com um colega, está conversando com um colega, fala, eu acho interessante votar em fulano de tal, por essa razão, mas você não vai, por exemplo, pegar ali o microfone ou coisa e ficar pedindo voto lá no refeitório.
Entendi. Entendeu? Tá, era essa a minha dúvida, porque como eu tinha falado, né? A sensação que a gente tem é que você virou servidor público e você perdeu a cidadania, você deixou de ser cidadão. Todo mundo reclama. Todo mundo fala, mas ele é servidor público, ele é meu empregado, ele é não sei o quê, ele não tem o direito de fazer isso e tal. E realmente a gente tem, né? Como servidor público a gente tem, né, até por força da função, todo um código de ética, de comportamento que a gente tem que seguir, porque no frigir dos ovos a gente está ali por conta da sociedade, para atender a sociedade. Mas aí eu estava preocupado com isso. Então, a partir do momento que eu bati meu ponto, eu estou livre para ser cidadão. Eu deixo ali por um momento, né, de ser servidor público, eu posso pedir no âmbito da universidade, eu posso pedir voto para alguém, desde que eu não use nenhum tipo de recurso na universidade.
Não, aí é uma questão mesmo de a utilização do espaço da universidade.
O espaço público eu tenho que considerar também.
O espaço público da universidade para poder fazer campanha política. Ali, a gestão do espaço público, você não ali é um espaço de uso especial, né? Um bem público de uso especial.
Isso.
Ali. Então, a gestão do bem público, ela cabe realmente à reitoria. Então, se não é o espaço adequado para fazer, por exemplo, ali entrega de santinho, etc., isso passa pela gestão da universidade. Não me parece que, nesse caso, seja adequado utilizar esse espaço para essa finalidade eleitoral.
Entendi.
Tá?
Não,
tá. Eleitoral.
Entendeu? Eu poderia correr esse risco. Então, a questão do espaço público, ela é importante porque ela é considerada como um...
Porque se obedece, no espaço público, se obedece às normas administrativas da universidade.
Da universidade. Você dá para me orientar bem nesses últimos dias de campanha?
Agora, deixar claro algumas questões. A manifestação pela opção eleitoral, sem pedir ostensivamente voto, distribuir, essa não tem problema. Você pode usar camiseta, pode usar um broche, tá? Pode plotar o seu carro, como você fez.
Tem um mito, doutor.
Passiva, quero dizer, a manifestação da opção eleitoral, não só política, mas eleitoral, de maneira passiva, não há, nesse caso, um tipo de... Que é mais ou menos o que acontece no dia da eleição. No dia da eleição, você não pode fazer ali boca de urna. Está distribuindo santinho, pedindo voto e tal. Mas você pode ir lá votar com a camisa do seu candidato, com o broche do seu candidato, com o seu carro plotado, estacionou ali, sem problema.
Não vai
colocar carro de som, nada disso.
Só para a gente localizar essa observação sua aí, em cima do que a gente já tinha falado anteriormente, se eu utilizar desses recursos sem a intenção de pedir voto, apenas expressando minha opção política, durante o meu horário de expediente, eu teria problema ou não?
Olha, eu não vejo ilicitude nisso, não vejo que se configure como conduta vedada. Tá? Sem uma atuação ativa, no sentido ostensiva, no sentido de buscar votos para alguém junto a outras pessoas. Ah, é. Mas nessa linha de distribuir panfleto, de ficar fazendo discurso, de... Tá. Aí não dá. Agora, silenciosamente ali, usar uma vestimenta, um broche, um bottom. Muita gente aí utiliza, né, nos telefones lá, imagem com seu candidato, com seu candidato a preferência. Ok.
Bom, está definida a minha estratégia, então. O pessoal brinca. Uma vez eles perguntaram para mim o que eu preferia dentro do conselho, ter direito ao voto ou à voz. Eu falei, olha, eu prefiro ter direito à voz. Porque com a minha voz eu sou muitos votos. Com o meu voto eu sou um voto só. Então eu acho que a melhor estratégia nesse momento é essa. A sua imagem, a sua manifestação sem nenhuma...
E a mesma coisa em relação a candidatos também... Na linha política contrária, com o que você mencionou, a questão, né? Essa divergência de pensamento, isso enriquece, né? Isso é tolerância, é diversidade para nós. O que não pode acontecer, e é a nossa preocupação nos últimos anos com essa radicalização, é começar, o carro está plotado, vai lá e alguém risca o seu carro.
Não.
Entendeu? Ou então se começam debates ali acalorados e partem para as vias de fato, como a gente tem visto. Isso aqui é de se lamentar. Agora, o debate político, mesmo debate eleitoral respeitoso, é uma manifestação viva da democracia. É interessante que isso aconteça.
Perfeito. Bom, era isso, Gil. Obrigado
a você, Robson. Taylor, pelo DCE, por favor.
Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o Paulo, se não cumprimentei direito, o doutor Francisco Leonardo, e todos os presentes aqui hoje, né? Acho que é um tema muito importante que nós estamos debatendo aqui hoje, né, que é essa liberdade de expressão, mas com vedações, né? É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, igual o Robson pontuou algumas coisas que também é dúvida para nós, para todos nós dentro da universidade, né? Hoje a gente sabe que os debates estão acalorados, né? Hoje a gente teve uma recepção dos bichos da contabilidade e foi colocada essa questão de cortes de verba lá, né? Eles até perguntaram, o RU antigamente dava copo, frutas, sobremesa, o alimento era melhor, por que agora não é? Qual que é o problema? É do investimento do reitor ou é porque foi cortada as verbas? Não tem como a gente não falar que é culpa da atual gestão do governo federal, que teve cortes, sim, na educação. Então, tem alguns momentos, como o doutor Leonardo falou, que a gente tem que fazer essa crítica pontual onde cabe. Né? A gente não está pedindo voto, a gente está fazendo uma crítica à atual situação que é real, ela não é uma fake news inventada ou coisa do tipo. Né? Outro exemplo que a gente pode ter dessas questões, é o que o doutor Leonardo citou na questão da economia. Eu sou um aluno da economia e constantemente a gente debate gestões passadas de governos anteriores. Governo FHC, governo Lula, governo Dilma, né, Collor. Então a gente debate isso em sala de aula. E é extremamente importante que a gente tenha essa realidade com pontos de vistas diferentes, claro, mas tenha tais críticas a tais governos, a forma que foi feita a economia naquele governo, questão de, né, todos os tipos de formas de gestão. Então, é importante ter essas pontualidades e é necessário, né? Então, esses pontos de vista é necessário ter como tem. Então, eu entendo que hoje nós vivemos em tempos extremamente complicados, onde a radicalização dos discursos políticos estão à flor da pele, né? Eu plotei meu carro esses dias e deixei ele na porta ali da UFO. Quando eu voltei, ele estava sem os plots, arrancaram, partes deles foram rasgadas. Né? Isso faz parte da intolerância política que nós estamos mergulhados hoje, infelizmente, por conta de discursos radicais de lideranças políticas, que é extremamente perigoso isso. Né? A gente pode ver o que acontece diariamente em todas as cidades aí espalhadas pelo Brasil afora. Então, é muito complicado essa questão, né? A gente vê o atual governo usando do abuso de poder econômico e político constantemente. 7 de setembro, né, que foi feito no 7 de setembro, é um exemplo claro de abuso de poder econômico e político, né? Onde se usou de um evento de nível federal, né, amplo, onde se todos estavam comemorando a independência do país, para que esse fato fizesse discurso político e radicalizasse em alguns momentos. Então, esse é o momento que nós vivemos, é extremamente importante. O dia 2 de outubro que está chegando agora é um momento importante da democracia brasileira, que nós devemos pensar, ponderar no que nós vamos fazer, cada qual acreditando naquele que nos guia, para que a gente possa fazer a melhor escolha possível, né? Mas é muito importante que a gente respeite o espaço público, assim como nós queremos que o outro lado respeite também o espaço público, nós devemos respeitar e fazer da melhor forma possível e da forma como a lei exige que a gente faça essas questões. Então, Sidney, eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui enquanto DCE, né? A gente tem mais pessoas DCE aqui, mais alunos da UFO que estão nos apoiando, e eu fico muito grato pelo espaço e peço que a gente possa, né, respeitar a lei, respeitar essas questões que o Dr. Leonardo colocou para nós, que é extremamente importante, né? E é esse breve pensamento que eu gostaria de deixar e pedir que a gente possa não ajudar mais a radicalizar o discurso que vem cada vez mais se radicalizando, mas ajudar a pacificar as coisas, para que a gente possa viver num ambiente tranquilo de discussões, de debates, de ideias, para que a gente possa disputar na consciência, no pensamento das pessoas, as nossas ideias, e não disputar em força física ou coisa do tipo. Obrigado, Sidney.
Beleza. Você lembrou muito bem a questão do 7 de setembro e agora também a viagem do presidente da República à Inglaterra, né? O fundamento da decisão do TSE no sentido de impedir a veiculação na propaganda eleitoral de imagens, de vídeos desses eventos, foi justamente a questão do abuso de poder e das condutas vedadas, né? A impossibilidade do agente público se utilizar de todo o aparato público, de todos os recursos públicos, né, em eventos oficiais, a rede de comunicação, todo o aparato dele, para fins eleitorais, para poder pedir votos. Entendeu? É essa a lógica. Se ficasse restrita ao exercício da atividade governamental, ou mesmo atividade política, isso ainda poderia ser compreendido. O problema é que, quando se parte para pedir voto para o aspecto eleitoral, aí sim uma conduta vedada, um desvirtuamento da utilização do recurso público.
Sim. Tem uma questão também das lives que ele fazia no Palácio, né?
Sim, e mesma foi coisa.
Dito que não era para fazer.
Porque havia... O Robson comentou também que, muitas vezes, dependendo da situação, o limite é muito tênue entre o aspecto político e o aspecto eleitoral. Mas, claro, há situações ali cinzentas, mas é preciso ficar atento a essas questões. Havendo dúvida, isso aqui pode dar ensejo a um pedido de voto em determinado candidato, convém evitar. Agora, isso são situações realmente extremas, quando se dá ensejo a um pedido de voto. Quando você faz uma crítica a determinada conduta do agente público, independente de ser candidato ou não, é liberdade de expressão, liberdade de pensamento nesse aspecto, né? O que não pode é, a partir disso, passar adiante ao pedido de voto na oposição, em razão dessa crítica. Tá bem? Então tem que haver uma certa contenção para não restringir demais o exercício do direito à liberdade de manifestação.
Doutor, deu dois pontos aqui, já deu dois esclarecimentos para mim fundamentais, viu, Robson? A história de que nós podemos entrar, inclusive em sala de aula, no nosso caso, com uma camiseta ou com um broche, não sei se você tinha esse entendimento, sabe, Antônio? Mas quando eu fazia isso, a gente achava que estava transgredindo, sabe? Que isso era uma transgressão. Mas eu sempre achei que não devia ser, mas era dito que era uma transgressão. Acho que o doutor já deixou claro, isso é manifestação. Não vou fazer o pedido, mas eu posso dizer da minha intenção, né, da minha manifestação de cidadania. Essa é uma coisa que eu acho que precisa ficar claro aqui, né?
Sidney, me parece que a figura do professor ela tem uma característica que precisa ser analisada de maneira diferente do servidor que está trabalhando no gabinete. Então, assim, eu recomendaria um pouco mais de cautela na utilização de vestimentas, de campanha eleitoral, porque a figura do professor, ele mantém a palavra durante o tempo todo, na frente dos alunos. Então, assim, é diferente da atividade de um servidor que não faz utilização da palavra como parte do seu trabalho. Sabe? Então, a visão dos alunos, acho que pode ser interpretada o tempo inteiro, o professor ali na frente, com a vestimenta, como um pedido de voto. Tá? Então, eu faria essa ressalva no exercício da atividade docente. Tá? Meu raciocínio na ocasião foi mais na figura do servidor administrativo, né? Técnico administrativo, não do docente, efetivamente. Eu acho que tudo isso passa por uma análise também mais aprofundada de precedentes. A gente não tem uma atuação direta na matéria eleitoral, então conviria depois uma análise da parte jurídica sobre essa questão específica. Tá? Mas analisando especificamente a questão da finalidade da conduta vedada, eu acho que vale a pena fazer essa distinção entre as duas figuras.
E o Linha de Frente fica por aqui. Para ouvir e assistir a reunião completa, acesse o site adulfo.org.br e acompanhe as redes sociais. Até a próxima semana.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.